Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores a tomarem assento em seus devidos lugares.
Quem? Juninho? Eu acho que foi o que
Sessão ordinária, 16/8/2022. Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2022. Designo a vereadora Cíntia para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Mas ninguém avisa não. É porque é por sequência, na próxima é Simone. Entendeu? Segura o boca ali. Ei!
Atos 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Vereador Celso Luiz Guzzo. Vereadora Cíntia Irene Cirilo Testa.
Presente.
Vereador Dilson Montovani.
Presente.
Vereador Leal dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Poleza.
Presente.
Vereadora Faraíldo Alves de Oliveira.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Vânio de Souza. Presente. Vereador Marcelo Almeida Campostrini.
Presente.
Vereadora Simone Lopes Favarato. Senhor presidente, senhor Ademir Fagundes de Ambrosio, que não se encontra.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 22/8/2022.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 2/8/2022. Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2022, às 18h10, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Eliel para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência da vereadora Simone Favarato. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida da ata da sessão extraordinária realizada no dia 21/7/2022 e da sessão ordinária realizada no dia 26/7/2022, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade. Na tribuna livre, usaram a palavra a senhora Amanda Aquino da Costa e o pastor Eliel Márcio de Souza. Após, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovadas à unanimidade a moção CMJN 12/2022, os projetos de lei números 1890 e 1892, projeto de lei CMJN 400/2022 e os requerimentos CMJN 64, 65, 66, 67 e 68 de 2022. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Faraildes, Edilson Montovani, José Evandro, Celso Guzzo e Glauber Tonon. Por fim, o presidente agradeceu a presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária do dia 16/8 e declarou encerrada a sessão às 19h14.
Ato está em discussão. Ato está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Ata foi aprovado. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito, número 710, encaminhando o projeto de lei 1895, o qual foi solicitado apreciação em caráter de urgência. Ofício do gabinete do prefeito, número 715, uhum, encaminhando resposta ao ofício vereador 058 de 2022, de autoria da vereadora Faraíba. Ofício do gabinete do prefeito, número 716, encaminhando projeto de lei número 1894. Ofício PMJN 707, encaminhando resposta ao ofício vereador 109 de 2022, de autoria do vereador Eliel. Ofício projeto Crubixá JHJ, número 16 de 2022, convidando a todos para o Arraiar da Solidariedade, que acontecerá no dia 10 de setembro, a partir das 18 horas, no Mercado Municipal. Projeto de lei projeto de lei 1895, com pedido de urgência. Projeto de lei 1894 e 1889. Projeto de resolução 04 de 2022. Moção CMJN 011 de 2022. Requerimento CMJN 69 e 70 de 2022. Senhor presidente, é o que consta do expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Passamos à ordem do dia. Passamos ao momento das moções. Solicito do secretário da mesa que apresente a moção 011 de 2022, de autoria do vereador Marcelo Capistrini.
Moção CMJN número 011/2022. A Câmara Municipal de Joneiva, por indicação do vereador Marcelo de Almeida Capistrini, considerando que o senhor Marcos Rogério Berganini, servidor do município de Joneiva, após muitos anos de dedicação e empenho, conseguiu em julho do corrente ano sua aposentadoria. Considerando tratar-se de um profissional extremamente comprometido com a nossa cidade, que durante muitos anos contribuiu junto à administração pública em prol do nosso município, o que torna essa casa conquista juntas e merecida. Considerando que essa agrégria Câmara desta edição da Lei Orgânica Municipal vem apoiando todas as ações voltadas à valorização dos cidadãos e cidadãs do nosso município. Aprova por unanimidade a presente moção de congratulações ao Marcos Rogério Bergamini por sua aposentadoria ocorrida no ano de 2022. Palácio Legislativo, senador Silvio Del Caro, 1º de agosto de 2021, presidente Glauber Tonon.
A moção está em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, servidores dessa casa. Um boa noite aqui ao nosso amigo Jorginho, à minha esposa Amanda, ao nosso amigo Marcelo Fraga, representando a Loja Maçônica Fraternidade Luz, número 4, nosso venerável mestre. E um abraço e uma boa noite aqui ao nosso homenageado de hoje, Marco Rogério Bergamini. Quando você leu aí o secretário da mesa, o nosso nobre colega Evandro Bocalisa, que fala em comprometimento, essa aqui é uma singela homenagem, cabeça, mas eu gostaria de deixar marcado nessa Casa de Leis pelo excelente profissional que você é e sempre foi na Prefeitura de Joneiva. Foram quase 32 anos de serviço prestado à Prefeitura de Joneiva, com muito zelo, com muito empenho, com muita dedicação. Eu gostaria que todos os servidores, principalmente os efetivos que entraram nessa última leva, se espelhassem em você. Profissional sempre ético, muito dedicado e muito sério. O nosso cabeça, nosso amigo cabeça, né, mais conhecido, Marcos Rogério, foi um exemplo de profissional desde que o município foi emancipado praticamente, né? Nosso município é um município novo e no início da emancipação foi no primeiro concurso, né, cabeça? Você já tinha entrado nos quadros da prefeitura. Então essa moção aqui, eu sempre digo que o servidor, quando ele se aposenta, é muito frio, porque o servidor ele trabalha a vida praticamente inteira nos quadros da prefeitura e, quando ele sai, é apenas um tchau, né? Uma despedida, às vezes, um bolinho, mas O servidor ele não é valorizado do jeito que deveria ser valorizado. Porque, querendo ou não, são várias administrações, são vários percalços, são várias dificuldades. E nós temos aqui esse exemplo de profissional que passou por cargos de chefia sem se indispor com funcionários. Você não vê na história do município, tem um servidor que não conversa com cabeça, tem um servidor que saiu brigado com cabeça. Não, desempenhou sua função com todo zelo, com toda honestidade e com todo empenho. Então, essa é uma pequena homenagem, cabeça, que eu gostaria de deixar registrado no histórico dessa casa, no histórico da prefeitura e no seu coração. Dizer que a gente só tem a agradecer por toda a dedicação que você disponibilizou ao longo desses mais de 31 anos, quase 32 anos. Muito obrigado, cabeça. Muito obrigado.
A moção está em discussão. Desculpa, em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Neste momento, convido o vereador Marcelo e o nosso amigo Rogério para receber a moção. Cabeça, né? Sim, claro. Marcelo, tirar uma foto aqui. Boa noite. Chegou a essa casa com pedido de urgência o projeto de lei número 1895 de 2022, que dispõe sobre o regime de atendimentos de fundo e das outras providências. Adiantamentos, desculpa, de fundos e das outras providências. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1895 de 2022 foi aprovado. Projeto de lei número 1889 de 2022, que dispõe sobre alteração do anexo 3 da lei municipal 3.411 de 2022, que altera a lei municipal 2.648 de 2017, baixou as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e Assistência e permanecerá nas mesmas, haja vista que o vereador Eliel solicitou ao prefeito, por meio de ofício, vereadores 109 de 2022, algumas informações sobre o projeto. Baixa o projeto de lei número 1894 de 2022, que altera a lei do artigo 8 da Lei Municipal 09.0976 de 26 de junho de 1999, as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Baixa o projeto de resolução CMJN 004 de 2022, de autoria da mesa diretora, que institui regimento interno da Câmara Municipal de João Neiva, a Comissão de Justiça e Redação. Passamos à votação dos requerimentos. Solicito do secretário da mesa que apresente o requerimento CMJN número 069 e 070 de 2022, de autoria do vereador professor Liel. Pode ser os dois juntos, vereador?
Requerimento CMJN número 069/2022. O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer, após a apreciação do plenário, que seja solicitado ao serviço do prefeito municipal análise e virtual encaminhamento do projeto de lei, cuja minuta segue em anexo, estabelecendo no âmbito do município de João Neiva, Espírito Santo, a concessão de carga horária especial ao servidor, seja portador de deficiência ou possua cônjuge, filho ou dependente com deficiência, independente da compensação de horários, desde que comprovada a necessidade. Requerimento CMJN número 070/2022. O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer, após a apreciação do plenário, que seja solicitado ao cientista prefeito municipal que viabilize, junto à secretaria competente, a solução para sério problema de drenagem fluvial da rua Luiz Zancanelli, em Acioli.
Os requerimentos estão em votação, em discussão. Palavra o vereador Eliel.
Boa noite a todos. Boa noite, público presente. São dois requerimentos de importância muito grande. Primeiro, trata do direito que as pessoas têm, as pessoas público-alvo de educação especial, as pessoas com deficiência. Já existe lei federal e estadual que autoriza que esse funcionário seja dispensado quando há necessidade para realizar consultas. E uma funcionária, né, como servidora pública municipal, ela fez essa solicitação se baseando na lei federal, porém ela teve seu pedido negado sob pena que aqui em João Neiva não existe essa lei. Apesar de já existir, né, já está pacificado que quando não há lei municipal que ampare, use-se a lei federal. Então, a gente propõe, através desse requerimento, que o município faça essa lei, que o município crie essa lei para evitar qualquer tipo de problema e que as pessoas, tanto as famílias, né, quanto as crianças, tenham esse direito garantido. Então, acredito eu que o prefeito vai analisar com carinho e eu tenho certeza que a gente vai ter aí, em breve, uma aprovação de uma lei de tão importância. O outro diz respeito de uma situação em Acioli, né? Eu recebi algumas reclamações de alguns moradores, vídeos, inclusive, da situação da drenagem pluvial da rua ali de baixo, né? Quando você chega em Acioli. É uma situação que eles estão muito preocupados, porque está chegando aí o período de chuva, e fica realmente uma verdadeira lagoa, né? Pelo que eles me falaram, já foram técnicos, a Secretaria de Obras, mas que até então não saiu do papel, ainda não tem aí uma perspectiva de que realmente o problema seja solucionado. Então está aí uma provocação para que a gente consiga aí atender o pedido dessa comunidade. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite. Quero cumprimentar o presidente, os novos vereadores. Quero parabenizar o Eliel pelo requerimento e também esclarecer que a funcionária, ela falou que tinha procurado o Eliel e também me procurou Eu procurei Luiz e Lavínia. Eles me passaram a lei federal e estadual. Fui na prefeitura, conversei com o procurador. Ele também já está vendo essa situação. Ele até, no momento, ele não falou que estava errado, não quis entender. E a gente mostrou que tinha a lei federal e estadual. Se a gente for olhar pela uma pirâmide federal e estadual, não precisaria a gente ter uma lei municipal, que foi aonde ele falou, peça a lei para ter no município. Se tem uma lei federal, assim, é incoerente falar que precisa de uma lei municipal, seria mais um papel, né? Mais uma lei para ter que ficar ali pesquisando, sendo que já tem uma lei federal que ampara essas crianças com deficiência, né, para o pai poder cuidar. Como eu disse lá naquele dia, eu falei que nenhum pai escolhe de ter seu filho doente. Mas a gente tem, e a gente tem que cuidar. Ele tem responsabilidade sobre aquele filho, e ele precisa também trabalhar para poder dar o sustento para aquela criança. E ele não vai ficar um mês fora, ele vai ficar um dia, né? Que é, infelizmente, nós moramos no interior, e ele precisa ir para Vitória. Né? E ficou, até ela me ligou hoje, e está aguardando que eles pediram alguns papéis, comprovando que os dias que ela vai, que são os dias de duas vezes por semana, e ele está aguardando essa resposta. Aí ela fica assim, com aquele medo de perder o seu dia. Né? E, assim, fico feliz. Né? Eu não fiz, porque eu achava desnecessário, mas parabéns, professor Eliel, por ter feito. Né? Acho que, dessa forma, de repente, modifica a forma de pensamento, né, deles, indiferente da gente mostrar que já tem federal, estadual, acho que não precisaria, mas acho que importante para não acontecer futuramente esse episódio com outros pais, outras mães, que são funcionários públicos. Né?
Senhor presidente, deixa eu só complementar. Sim. Aqui, eu acho importante, a gente tenta ser o mais cuidadoso possível nas palavras, até porque, ultimamente, tudo que a gente fala tem soado como oposição. Como se eu preocupasse muito com isso, né? Mas tudo bem. Então, eu acredito que a palavra que eu posso usar em relação a isso é uma falta de empatia. É uma ausência de empatia por parte de quem toma as decisões para o servidor. Eu já comentei aqui nesta casa que muitas vezes não há nenhum tipo de movimentação nem por esta casa e nem por parte da prefeitura quando se trata da educação especial. Infelizmente, nós, e aí eu me incluo, a gente não tem se preocupado como deveria para tratar as pessoas com deficiência, as pessoas com transtornos. Isso é uma ausência de empatia muito grande. E quando eu li a resposta que o procurador deu, e aí com a anuência do secretário, do prefeito, e depois, e ainda quando eu fui no Google, que eu não sou uma pessoa experiente com leis, mas a gente busca, a gente sabe aonde buscar, se você buscar no Google, você encontra a súmula do STF dizendo como é realmente que tem que ser feito. Inclusive foi citado isso na lei. E simplesmente foi colocado o seguinte, ó: embora conste esta possibilidade estabelecida na resolução, na lei federal, duas leis federais, ambos só fazem efeito aos seus respectivos servidores. Assim, ante a falta expressa de previsão legal para os servidores deste município, princípio da legalidade, opino pelo indeferimento do pedido. Então, assim, quando você prepara um papel, um documento, para entregar para um servidor, dada a situação que é que a pessoa que está pedindo, de um horário, e a gente sabe que quem tem filho autista sabe como que é o acompanhamento, tem que estar presente, como a vereadora Fará disse, ninguém pede para ter um filho autista. Né? Então, assim, faltou um pingo de consideração para com o ser humano. Aqui é um pingo. Se ele estivesse pelo menos um pouquinho, a gente não estaria nessa discussão, realmente não haveria necessidade de mudar a lei. Porque já existe lei federal que diz isso, já existe súmula, inclusive no próprio ofício, no próprio requerimento tem, mas, infelizmente, quando é para prejudicar ou para não beneficiar o servidor, o município aceita, acata a lei federal. Mas quando é para conceder um direito, não estou falando benefício, não, estou falando direito para o servidor, aí a gente tem que aguardar ser aprovada uma lei. É como aconteceu no passado, no ano passado, quando a gente recebeu na surdina, sem saber, a reforma da Previdência. Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter e um pouquinho mais de empatia, tanto nós, do Legislativo, quanto o Executivo. Muito obrigado.
A palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar o senhor, vereador Liel, pelos dois requerimentos. Dizer que a gente nem precisa falar mais, né? Portador de necessidades especiais precisam de cuidados especiais, né? Então, parabenizar o senhor. Mas a minha fala é mais sobre o seu requerimento sobre a drenagem pluvial da rua Luiz Aganelli Ascioli. Na verdade, um problema crônico que vem se arrastando há anos. E eu também recebi várias fotos, fui até o local, comprovei realmente que ali existe uma canaleta que foi fechada. Não sei se todos os vereadores aqui conhecem o local exato, mas mexeram na propriedade da frente ou nos terrenos da frente. E essa terra entupiu as canaletas e quando a chuva vem, ela vai para aquela rua ali, deixando a rua intransitável. E as pessoas que moram naquela rua são, na maioria, idosos, que precisam de cuidados e deslocamento. Então, realmente, um requerimento muito oportuno. Eu fui na secretaria cobrar isso, me falaram que há um projeto para resolver isso. Mas que bom que o senhor fez esse requerimento, que é mais uma força para ajudar a cobrar esse problema crônico que existe lá. Então, meus parabéns pelo requerimento.
Boa noite novamente. Como eu não estava assimilando local com nome, realmente, Marcelo, em 2021, dezembro de 2021, a gente estava fazendo o levantamento das estradas rurais. A gente passou lá naquele dia, exatamente naquele dia, e estava assim, o pessoal da Fortaleza, mais alguns funcionários da prefeitura, tirando, né, a terra, a lama que tinha entrado em algumas casas. Muitas pessoas idosas, como a gente já estava com drone, foi feito um levantamento, já tem um estudo na Secretaria de Obra para fazer esse projeto. Não vou dizer o dia correto, porque eu não vou lembrar, mas ainda uns 2-3 meses atrás, conversando com o secretário Elan, ele falou que eles estão agora dando prioridade a esse projeto, porque estamos quase chegando a um período de chuva, para não acontecer novamente. Então, só para deixar, né, claro que já tem um trabalho do Executivo sendo executado, né, com toda a equipe para resolver essa problemática. Né? Como você disse, que foi realmente foi da rua de cima. A canaleta que tem, ela não suporta a quantidade de água que desce, porque foram cortados a erosão, né, ela vem toda de uma vez só, como uma enxurrada. Então, precisava fazer canaletas no barranco, né, para não ter essa proporção de volume que chega na parte de baixo, que vem carregando tudo e trazendo a terra junto. Aí eles já estão, naquele dia tinha 2 engenheiros e 1 arquiteta, que eles também estavam fazendo um trabalho no interior, e já aproveitaram e já olharam e já fizeram todo o estudo que precisava. Então, acredito que mais tardar que a gente vai ter o mais rápido possível essa resposta, né, que já está praticamente pronta.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite novamente, senhor presidente. Vou falar rápido. E só gostaria de parabenizar aqui o Executivo, a Associação de Moradores de Demétrio Ribeiro, as pessoas que contribuíram para aquele evento
maravilhoso que aconteceu lá na sua comunidade, vereador Celso. Um evento organizado, pessoas boas, boas bandas, boas comidas. E um evento que deixa João Neiva mais alegre, né, do que ele já é. Dizer que as festas estão voltando, o progresso está voltando depois dessa pandemia. E eu espero que mais festas aconteçam no nosso município. Muito obrigado, boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Celso.
Boa noite a todos, boa noite o público presente. Marcelinho, você falou que, né, parabéns pela festa, só que os vereadores não apareceram lá, só Marcelinho. Então, mas tá tranquilo. Foi uma festa, assim, muito boa, né, pós-pandemia, né, 2 anos. Pós-pandemia, não, né, que existe, mas ela não tá tão frequente. Mas foi uma festa muito boa, ótima, bem organizada. A diretoria, que é nova, que assumiu, eu achava que ia ter dificuldade, eles fizeram com muita calma, muito carinho. Foi uma festa muito boa mesmo. E dar os parabéns a eles, né? Por ter, assim, encarado aquilo, né? Que não tinha experiência, todos trabalharam muito bem. Eu também dou os parabéns a ele e foi muito boa.
Com a palavra do Eliel. Ah, desculpa. Geraldo.
Oi?
Não, porque pegou o microfone, eu cheguei de querer falar. Geraldo quer falar.
Boa noite a todos, boa noite, presente. Nosso presidente. Foi muito importante. Eu estava no sábado lá, fui lá no sábado um pouquinho. Está muito bonita a festa, foi muito participativa. Aí até enquanto o Marcelinho estava chegando, eu já estava quase saindo já. Aí eu encontrei lá, estava muito boa a festa, é uma coisa importante. O nosso município está sendo bem visto, porque eu acho que nós tivemos umas 3 a 4 festas aí já. Está muito bem representado nosso estado, onde hoje o município de Colatina tem dificuldade, Biraçu, vamos ver, de Aracruz agora. Mas eu acho que nós temos que trabalhar o nosso município. Nosso município está desenvolvendo um bom trabalho. Eu acho que a gente tem que abraçar isso muito forte para poder não deixar essas coisas a parar do jeito que foi a parada. Mas, graças a Deus, nós vamos chegar lá.
Gente, só vou agradecer porque eu estou sentindo que tem um neném querendo nascer aí. Gente, vai agradecer a presença de todos e convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 23/8/2022, 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.
Tá nascendo não?
Eu esqueci de Herado.
Uma coisa, a enfermeira tá ali. Não.